senhores deputados se acharem bem, nós podemos considerar que podemos discutir aqui os requerimentos do PSD, mas antes disso queria só, há aqui uma questão com temos aqui o relator da petição, o senhor professor Cipriano
Cipriano Justo,
que é um homem justo, eu recebi-os quando eles entregaram a petição. Foi recebido pelo deputado António Salles, que é o relator da petição. Mas, entretanto, ele esperava, porque leu a lei das petições, que seria recebido por todo aqui em comissão. A prática aqui, como temos sempre, é o relator receber e depois é comunicado a todos. Há aqui um lapso qualquer de comunicação aqui nosso também da mesa, que não seguiu para todos, só seguiu para parte o próprio mail. Eu penso que delegávamos aqui no nosso colega António Salles um contacto com o professor Cipriano Justo, dizer-lhe que ele poderá cá vir outra vez, ver da melhor maneira, sem problemas nenhum, ele poder... O tema também é importante, eu penso, e acho que é de consenso entre todos, e entretanto poderemos estar presentes, até arranjarmos uma data de consenso, porque estamos todos apertados e nesta fase, com muitas reuniões, muitos grupos de trabalho, outras áreas noutras comissões também, e portanto tentarmos fazer sem problemas nenhums e tentarmos com este contacto, e portanto o nosso colega António Salles tratará desta situação sem drama nenhum, e portanto dando a importância que o tema merece, que é importante. Entretanto, temos aqui uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a avaliação das tecnologias de saúde. É a diretiva de 2011-24-EU e caberá ao PSD, portanto, nomear um relator. Temos esta questão do professor Cipriano e temos então... há aqui uma questão que é, mas isso depois falaremos e ficará para a próxima reunião, a questão da outra petição, falaremos entretanto, que é a outra petição que aí está, e teríamos então a discussão e votação do requerimento do PSD solicitando as audições do seu secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Dr. Fernando Araújo, e do Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde e do Centro, Doutora Rosa Maria Reis Marques, e do Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, EPE, do professor Dr. Fernando Jus Regateiro, sobre a implementação da resposta a situações de emergência na área de doentes queimados até 2020. Dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD e à senhora deputada, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Bom dia a todos os senhores deputados e senhores deputados. Portanto, como sabem, o Governo aprovou em outubro um despacho que continha um conjunto de disposições para a implementação de resposta a situações de emergência na área dos doentes queimados até 2020. Essa resposta deveria ser dada nas áreas específicas de unidades de queimados, dos serviços de urgência polivalente e dos serviços de medicina intensiva, e implica, nos termos do número 2 do referido espaço, uma definição das valências de camas em termos regionais. O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, sabemos que foi objeto de grande intervenção e de muitas notícias, até nos últimos incêndios florestais, face à importância da sua localização e também face à importância quer do corpo técnico que dispõe, quer também das suas instalações. Portanto, é importante que o Governo invista no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, que, como sabem, tem, por um lado, uma unidade de queimados adultos que funciona nos antigos pavilhões de celas, já bastante antiga, e, por outro lado, tem também o Hospital Pediátrico, esse sim, moderno, e que tem uma resposta também extremamente importante. Acresce que o referido espaço estipula que deve ser criada uma unidade de queimados pediátricas na região norte e não refere nada sobre o Hospital Pediátrico de Coimbra. Unidade esta que, como disse, é extremamente importante na região centro. Por isso, nós consideramos que, por um lado, as decisões sobre a localização de futuras unidades de queimados devem ser objeto de uma rigorosa análise técnica e, por outro lado, achamos que é importante ouvir as pessoas que estão ligadas a todo este processo. Por isso, achamos que seria importante ouvir nesta comissão quer o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, o professor Dr. Fernando Jesus Regateiro, quer a Sra. Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Centro, a Dra. Rosa Reis Marques, quer também o Sr. Secretário de Estado, Dr. Fernando Araújo, que foi quem assinou este despacho.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se há... Faz favor, doutor, Sr. Deputado António Salles.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai viabilizar este requerimento. Mas gostaríamos de ter algumas considerações relativamente a esta matéria. Nós tivemos a semana passada um debate parlamentar com o Sr. Ministro da Saúde e vamos ter hoje uma audição regimental. Pensamos que poderia ter também sido uma oportunidade, e poderá vir a ser ainda, uma oportunidade para interpelar o Sr. Ministro da Saúde relativamente a esta matéria. De qualquer forma, eu importa sublinhar que o facto de o Ministério ter considerado esta área dos queimados como uma área relevante e muito séria em termos de infraestruturas, bem como de recursos humanos, foi extremamente importante, porque tal situação foi desperdiçada pelo governo anterior, onde de facto não deu praticamente nenhuma atenção especial a esta área e, portanto, perdeu-se uma oportunidade na altura. Mais uma vez, este governo tenta colmatar uma falha do anterior governo em não ter dado, de facto, nenhuma atenção especial a esta área. Por outro lado, o atual despacho, refere que são as unidades do SNS que devem elaborar as propostas e remeter aos membros do Governo para decisão, naturalmente em coordenação com a DGS, com a CSS e com as ARS, e alinhadas com os respectivos pareceres técnicos. E, por conseguinte, será de acordo com a fundamentação destas propostas das diferentes instituições que serão tomadas decisões. Ainda, por outro lado, a Comissão Nacional de Trauma também elaborou um relatório que remeteu no passado dia 9 de fevereiro, o qual penso que ainda não teve nenhuma decisão e, como tal, nenhuma decisão ainda foi tomada. A decisão política é tomada ou será tomada em cima de propostas e das respectivas instituições hospitalares. Sublinho também que não me parece haver nenhuma decisão de redução de camas em nenhuma unidade. Isto é importante, não parece haver nenhuma decisão de redução de camas em nenhuma unidade. E no caso de Coimbra, se as propostas com certeza que forem remetidas e forem fundamentadas no sentido de uma melhoria do funcionamento do serviço, com certeza que serão analisadas e avaliadas. Sobre a unidade de queimados pediátricos, o Governo anterior também nada fez nesta área e, portanto, mais uma vez este Governo vem debruçar sobre uma área extremamente importante, numa região extremamente importante. É preciso não esquecermos que o norte do país é a segunda área do país com jovens, com o maior número de jovens com a idade inferior a 18 anos e, portanto, nesta região só existe apenas uma unidade de queimados. Também, com o atual despacho, nada se diz relativamente à extinção de nenhuma unidade em Coimbra e, portanto, de acordo com a proposta da própria instituição do Hospital da Universidade de Coimbra, será analisada a possibilidade de uma criação de unidade de queimados pediátricos, como é óbvio. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se o Sr. Deputado Moisés Ferreira quer intervir. Faz favor.
Sr. Presidente, antes de mais, bom dia, Sr. Presidente, às senhoras e senhores deputados. Se não for mais nada para ficar registado em ata, só dizer que o Bloco de Esquerda votará a favor deste requerimento, viabilizará, dará certamente a oportunidade para fazermos uma discussão interessante sobre uma área que é muito importante, mas realmente olhando para o despacho em causa, identificam-se atualmente os centros nacionais que recebem doentes queimados, não se prevê o encerramento de nenhum dos atuais centros, diz-se aliás e propõe-se a criação de um novo para queimados em idade pediátrica e reconhece-se aliás que até há algumas camas de queimados e intensivos, que o número está abaixo do rácio que deveríamos ter no país e, portanto, até se incentiva a criação de camas. Esperamos que seja efetivamente assim, que não haja encerramento nenhum, que até haja abertura de outros serviços, etc., mas certamente que sim, que haja propostas para a abertura dessas camas e de serviços, mas certamente que as audições que são propostas ajudarão a esclarecer o assunto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os senhores deputados. Também para dizer que o Grupo Parlamentar do PCP acompanha e votará favoravelmente este requerimento. Consideramos, aliás, como já aqui foi mencionado, que é uma boa oportunidade para fazer esse esclarecimento de algumas questões que possam não estar de uma forma tão clara no despacho, nomeadamente esta questão da proposta, o que é a proposta, que condições têm que ter, se há ou não estabelecimento de um conjunto de requisitos para a abertura de camas. Pensamos que esse aspecto deve ser esclarecido nestas audições e, portanto, reitero que votaremos e acompanharemos este requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Estamos em condições de votar. Penso que a Sra. Deputada Fátima Ramos não tem mais nada para concluir. Portanto, passaremos à votação.
Para nós é importante ouvir, é importante esclarecer, é importante que, de facto, Coimbra não seja preterida e, sobretudo, as pessoas que são servidas pelos hospitais não sejam preteridas, tenham cada vez mais um melhor serviço e, portanto, é por isso que estamos aqui a pugnar.
Bem, passamos então à votação, sendo que a senhora deputada do partido do CDS-PP e o CDS-PP comunicou-me que votariam a favor deste requerimento. Portanto, podemos votar. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Passávamos ao segundo requerimento. Do Partido Social Democrático, discussão e votação do requerimento do PSD a solicitar a audição do Sr. Ministro das Finanças a fim deste membro do Governo poder prestar esclarecimentos sobre os excessivos bloqueios que degradam a qualidade do Serviço Nacional de Saúde. Tenho um pedido também do CDS-PP de comunicar que pediram já na COFMA a vinda do Sr. Ministro das Finanças à COFMA. É a única coisa que eu tenho e dava a palavra então à Sra. Deputada Ângela Guerra para apresentar o requerimento. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois a ida do Sr. Ministro à COFMA será a ida do Sr. Ministro à COFMA. Nós estamos na Comissão de Saúde e o Grupo Parlamentar do PSD entregou na passada semana, aliás anunciou ao Sr. Ministro no debate de sexta-feira, que entendíamos que efetivamente aquilo que se está a passar no que diz respeito à abertura de concursos para os médicos que terminaram a sua formação nas especialidades hospitalares em abril de 2017, é inadmissível. O Sr. Ministro da Saúde admitiu ele próprio que esta abertura de concursos cabe inteiramente ao Ministro das Finanças e disse textualmente que, e cito, são precisas duas assinaturas e um despacho conjunto, e este ano há um atraso maior porque o processo está no Ministério das Finanças à espera de ser concluído. Isto não é, naturalmente, como sabem todos os senhores deputados, a única situação em que o SNS é gravemente prejudicado pelos sucessivos vetos de bolso do Sr. Ministro das Finanças e, portanto, entendemos que, tal qual como foi denunciado, que o Sr. Ministro das Finanças tem bloqueado não só as negociações com os sindicatos médicos no setor da saúde, mas também com as carreiras de enfermagem e disso é o exemplo, o não pagamento de suplementos transitórios aos enfermeiros especialistas e que deveriam estar pagos desde o início de janeiro. Mas também o Ministério das Finanças tem bloqueado, em matéria de pagamentos de dívidas em atraso aos hospitais SNS, aos seus fornecedores, as verbas que foram transferidas para esse efeito e que foram engavetadas, foram congeladas e lá continuam. E, portanto, aquilo que sabemos, que soubemos no dia 23 de fevereiro, na passada sexta-feira, é que a palavra do Sr. Ministro da Saúde não vale de grande coisa para os problemas que existem. É verdade, Sr. Deputado, não vale nada. A palavra do Sr. Ministro da Saúde são anúncios sucessivos e promessas sucessivas. E por isso entendemos que estes bloqueios do Ministério das Finanças degradam a qualidade do SNS e penalizam gravemente, isso sim, que é isso que devia pensar o Sr. Deputado quando faz esses gestos, é que quem sofre, Sr. Deputado, fez. Quem faz esse ar de aborrecido devia se preocupar com os cuidados de saúde e devia se preocupar naturalmente com os utentes do SNS e também com o desperdício de recursos humanos que estamos a ter, ainda para mais recursos humanos altamente diferenciados. E, portanto, o nosso requerimento vai no sentido de que o Sr. Ministro das Finanças não vá só à COFMA tratar dos assuntos que tem tratado lá na Comissão, mas que venha também aqui à Comissão de Saúde, em concreto, que seja ouvido aqui e que venha prestar esclarecimentos sobre estes sucessivos bloqueios que tem estado a fazer no SNS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado António Salles. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, sobre a questão dos 700 médicos, Sr. Ministro, Sr. Primeiro-Ministro, já Disse diversas vezes que o concurso iria ser aberto, não tem ainda uma data definida, mas que iria ser aberto, aliás, à semelhança dos 110 médicos de medicina geral e familiar que foram abertos a semana passada. Mas nós achamos curioso este número recambolesco, aliás, percebemos só num determinado contexto este número recambolesco do PSD com este requerimento, porque só agora é que vieram preocupar-se com esta matéria. Olha, Senhora Deputada, permite-me que eu lhe relembre o despacho 1747 de 4 de 12 2014, o despacho 12.083 de 15 de 9 de 2011, o despacho 10.220 de 8 de 8 de 2014. Sabe o que é que eles diziam? Sabe, ó Senhora Deputada, e já alguma vez na altura o anterior governo mandou vir a Comissão de Saúde ou pediu por convocatória para o Senhor Ministro das Finanças cá vir? Olha, esses três despachos, um de 2011 e dois de 2014, impunham adotar as medidas necessárias para controle de despesa e redução de custos e obrigava a assinatura de dupla tutela do Senhor Ministro das Finanças e do Senhor Ministro da Saúde. E que eu me relembre, não houve nenhuma destas situações, o Senhor Ministro das Finanças veio à Comissão de Saúde. E, portanto, é a primeira vez que interpretamos isto como um número recambolesco, talvez para marcar alguma agenda política desta nova direção. Até aceitamos nessa perspectiva, mas, de facto, não passa de um número recambolesco e, como tal, nós não estamos disponíveis para viabilizar números recambolescos. Acresce a esta situação, Senhor Deputada, que de facto tivemos a semana passada em debate parlamentar o Senhor Ministro e vamos ter hoje em audição parlamentar o Senhor Ministro e estar a criar o precedente de fazer o Senhor Ministro das Finanças vir. Senhor Deputado, repare, olha, se cada uma das comissões agora que exige dupla tutela exigisse que o Senhor Ministro das Finanças viesse a cada uma das comissões, o Senhor Ministro das Finanças vinha às comissões todas, já viu? Não era que isso houvesse nenhum problema, que o Senhor Ministro das Finanças viria com certeza. Mas Senhora Deputada, sejamos sérios, intelectualmente honestos. Sérios e intelectualmente honestos. Não nos parece um bom procedimento regimental estar a fazer com que o Senhor Ministro das Finanças venha a todas as comissões e isto abre um precedente. Ainda se me dissesse, olha, vamos ponderar aqui uma audição conjunta entre as finanças e a saúde, ainda admitia. Agora, querer que o Sr. Ministro das Finanças venha a todas as comissões, isso não me parece de facto algo de normal e parece-nos um número recambolesco e, portanto, o Partido Socialista não estará disponível para viabilizar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, faz favor, tempo.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós, sobre a matéria, o conteúdo do requerimento, dizer que certamente que o Bloco de Esquerda também tem muitas questões a colocar ao Sr. Ministro das Finanças sobre várias áreas, inclusivamente as da saúde, e que queremos fazer essas questões. Agora, realmente existe aqui uma questão que é, no dia 16 de fevereiro, o CDS-PP anunciou publicamente que iria chamar o Ministro das Finanças à Comissão de Finanças, para tratar de matérias de saúde. E disse até na altura que, no seu entendimento, o Ministro da Saúde tinha perdido toda a autonomia da gestão, etc., por causa das dívidas aos fornecedores, as tranches que tinham sido feitas aos hospitais, mas que não tinham sido desbloqueados, os pagamentos não estavam a ser feitos, a questão da contratação de profissionais, etc., etc., etc. Passado quase 10 dias, vem o PSD dizer que quer ouvir o Ministro das Finanças exatamente sobre a mesma matéria, mas noutra comissão. E nós não temos grande problema, sim, exatamente, na Comissão de Saúde. Noutra comissão, para noutra
Seus
comissão,
deputados, deixem concluir o
diferente
deputado, mas
da do CDS-PP, mas exatamente com o mesmo ministro e sobre a mesma matéria. E tanto quanto sabemos, já foi aprovado o requerimento na semana passada do CDS-PP para a ida do Ministro das Finanças à Comissão de Finanças para discutir exatamente esta matéria. Nós não temos problema nenhum em fazer a discussão na Comissão de Finanças e, passado uma semana, fazer a discussão na Comissão de Saúde. E não temos problema nenhum sobre isso. Agora, é um pouco estranho fazer com que aqui alguma competição entre o PSD e o CDS-PP se sobreponha aos trabalhos parlamentares. Enfim, há aqui um correr atrás do prejuízo, é notório. E uma coisa é a relação entre os partidos, outra coisa é a instrumentalização das comissões parlamentares para essa concorrência. Nós não votaremos contra o requerimento, porque, como disse, há certamente muitas questões para colocar ao Ministro das Finanças sobre matéria de saúde. Não nos parece mal que possamos fazer até nesta comissão. Agora, cria-se aqui um episódio um pouco estranho, em que, no limite, o Ministro das Finanças pode vir 2 dias seguidos ao Parlamento, a 2 comissões diferentes, discutir a mesma coisa e, até porventura, mediante à frente dos mesmos deputados, porque nós podemos ir à Comissão de Finanças serem os mesmos deputados que depois, no dia a seguir, vêm à Comissão de Saúde.
Muito obrigado. Já agora aproveitava para informar que o CDS-PP vota favoravelmente a este requerimento do PSD. Dava a palavra ao grupo parlamentar do PCP, à senhora deputada Carla Cruz.
Senhor Presidente, creio que este requerimento requer duas análises distintas. O conteúdo em si, obviamente que merece o acompanhamento do PCP. Aliás, o PCP já questionou o Ministro das Finanças por escrito relativamente aos atrasos na publicação destes despachos e dos constrangimentos e dos atrasos que têm sido veiculados por diversas vezes ao grupo parlamentar da não assinatura do despacho. Mas também recordar que a assinatura de dupla tutela não é de hoje. Já no governo PSD-CDS-PP, toda a matéria que era da saúde era duplamente exigida a assinatura da saúde e das finanças. Não quero com isto dizer que concordemos com essa postura, com essa prerrogativa, mas gostaríamos de dizer isto. Não podemos também deixar de aqui relembrar que, sobre a mesma matéria, foi já aprovada na semana passada, na semana passada, um requerimento para que o Sr. Ministro, e o conteúdo é exatamente o mesmo deste requerimento, é que nós não podemos branquear aquilo que é verdade, é que o requerimento apresentado na COFMA é exatamente nos mesmos termos daquele que agora hoje o PSD aqui apresenta. O PCP votou favoravelmente na COFMA a presença do Ministro das Finanças para discutir este assunto. Não iremos, obviamente, contrariar este sentido voto na Comissão de Saúde, mas parecia-nos mais avisado que o PSD aqui hoje apresentasse, e é isto que o PCP aqui também gostaria de colocar, é que se faça uma audição conjunta nas duas comissões, porque realmente a matéria, as matérias sobre as quais incidem os requerimentos são exatamente os mesmos termos. E, portanto, aquilo que nós dizemos e que nos parece o mais adequado é que haja. Não é a primeira vez que aconteceria uma audição conjunta de diferentes comissões sobre a mesma matéria e parece-nos, de facto, que deveríamos apostar seriamente na audição conjunta entre a COFMA e a Saúde sobre o mesmo objeto, tendo em conta, como eu aqui já o disse, o teor é exatamente o mesmo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fez uma proposta, terei de dar a palavra à Sra. Deputada Ângela Guerra para concluir e dizer se aceita esta proposta ou não, para podermos colocar à votação a proposta para já e depois se aceitamos ou antes. Irei colocar à votação a vinda ou não do Sr. Ministro e depois será conjunto ou não. Mas já se aceitava esta proposta do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que nos congratulamos pelo facto de o requerimento que o PSD apresentou merecer a aprovação dos grupos parlamentares e entendemos que efetivamente aquilo que foi dito por todos é consensual, que efetivamente os problemas...
Deixem concluir, Sr. Deputado.
Que os problemas do SNS prejudicam gravemente as pessoas e, portanto, que efetivamente cabe ouvirmos o Sr. Ministro das Finanças para nos explicar exatamente o que é que se está a passar. Naturalmente que gostamos de consensualizar com os grupos parlamentares e entendemos que, efetivamente, se pudermos fazer uma audição conjunta, não nos oporemos a que isso possa vir a ocorrer. Muito obrigado.
Senhores deputados, estamos em condições de votar o requerimento da vinda para já do Sr. Ministro e depois votaremos a seguir a audição conjunta. Portanto, eu colocava à votação neste momento o requerimento do PSD em que solicita a vinda do Sr. Ministro das Finanças e a seguir colocávamos uma segunda votação. Quem vota a favor? Portanto, PSD, CDS-PP, o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem se abstém? Quem vota contra? O Partido Socialista. Agora votávamos, portanto, a audição conjunta com a COFMA. Se podemos fazer, o Ministro está aprovado à vinda do Ministro e agora vamos votar se fazemos a audição conjunta ou não sob proposta do Bloco do PCP e que o PSD aprovou. Portanto, teria de fazer assim, porque senão, se fizesse ao contrário, não poderíamos aceitar. Portanto, vamos aprovar uma audição conjunta que eu proporei à Senhora Presidente da COFMA e ajeitaremos, peço desculpa do termo, encontraremos uma data conjunta para podermos fazer esta audição entre a Comissão de Orçamento e Finanças e a Comissão de Saúde do Sr. Ministro das Finanças. Quem vota contra esta audição conjunta? Quem se abstém? Aprovado por maioria com os votos contra do Partido Socialista. Senhores deputados, está esclarecida esta situação. Eu faria 5 minutos de intervalo só para... 5 minutos, não são 5 minutos, 3 minutos de intervalo só para o Sr. Ministro poder aceder aqui às nossas instalações e iniciarmos a nossa audição regimental do Sr. Ministro da Saúde. Procederíamos então a um pequeno intervalo.